10 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. Lembrando que o Paraná está com 42.058 casos confirmados de Covid-19, 1.028 óbitos. Cascavel com mais de 4 mil casos confirmados. Cascavel está aí com 79 óbitos em decorrência da Covid-19. Ouvimos agora há pouco o repórter CBN, a Bolsa Brasileira em alta, 0,70, com 100.800 pontos, passou dos 100 mil, não é? Boletim Focus a gente ouvia mais cedo aqui na CBN, projetando uma queda de 6,1, chegou a 6,6, era 4, 5, 6, 6,5, e parece que ia seguindo em alta a queda, ou aumentando a queda projetada para este ano do PIB brasileiro. Agora a gente já observa que está havendo uma retração, as quedas são menores. As projeções subsequentes nos meses aí, na cada boletim Focus, agora é de 6,1. Depende, já vai para 5,8, 5,5, não é? Nós estamos aguardando também, a produção está fazendo contato com Valdemar Jorge, secretário de Estado do Planejamento, para que a gente possa falar sobre o Estado do Paraná, a respeito do planejamento, diante de todo esse cenário também, como que o planejamento vem trabalhando no Estado do Paraná. Vamos trazer informações sobre o ECA daqui a pouquinho com a Tatiane Bertolino, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, completando hoje 30 anos. E nós temos ainda, daqui a pouco, o prefeito Paranhos. Vamos reproduzir aqui no CBN Cascavel, primeira edição, falando que o Estado tem 24 horas para se manifestar a respeito do decreto estadual. É um assunto que ganha bastante força nesta semana, no início dessa semana, porque o decreto termina. O prazo vai até o dia 15, não é? O prazo desse decreto que começou no dia 1º de julho. E muitos empresários entendendo que não há necessidade de medidas tão restritivas assim. Quando eu falava sobre o Boletim Focus e a reabertura do comércio em alguns estados, porque lá chegou mais cedo a Covid, não é? E alcançou lá o estágio que agora permite essa reabertura, a gente observa que a economia, depois, primeiramente a economia mundial e outros lugares, a reabertura gradual das atividades agora no Brasil também e os próprios números apontando um cenário melhor para este segundo semestre, não é? E há uma preocupação também com a segunda onda, a vacina que está para chegar, muita gente nessa expectativa de que a vacina esteja no final do ano à disposição, mas a gente consegue, diante de todos esses dados, fazendo aí uma análise de forma criteriosa e otimista, eu acho que a gente tem que sempre acreditar, vislumbra-se um cenário melhor daqui para frente. É o que todos nós esperamos. Nós vamos conversar agora com o deputado Márcio Pacheco, deputado do PDT. Deputado, satisfação ouvi-lo aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, Roberto. A satisfação é minha. Meus cumprimentos especialmente a toda a grande audiência da CBN. Uma alegria falar com vocês e com todo mundo.
Gostaria que inicialmente o senhor falasse sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa. A gente sabe que as atividades são remotas. O que está sendo projetado para essa semana na Assembleia Legislativa do Paraná?
Roberto, os trabalhos, embora remotos, né, mas eles continuam com a mesma atividade, praticamente, ou às vezes em alguns momentos até mais intensos do que quando nós estávamos sempre nesse processo, né, deslocamento semanal para Curitiba, voltando para participar das sessões e todo o trabalho presencialmente lá em Curitiba. Então as sessões acontecem remotamente, mas toda segunda-feira a população tem a oportunidade de acompanhar, inclusive pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, acho que pelo Instagram também, se me falha a memória, toda a transmissão, inclusive ao vivo, de todas as sessões. Então, cada deputado da sua casa ou de onde quer que esteja, participa das sessões, que começa sempre às 14h30 e vai tarde afora, até início da noite. Para essa semana, certamente o projeto mais impactante que temos para deliberar, se me falha a memória, na tarde de hoje, não sei se será realmente deliberado por conta de eventuais emendas que possam ser apresentadas. Mas é sobre esse projeto, né, da Sanepar, que permitirá que a empresa possa expandir a sua atuação até para algumas áreas fora do estado do Paraná. É um projeto que gera uma discussão, mas acredito que será deliberado nessa semana esse projeto, que certamente deve ser o de maior relevância, vamos assim dizer, da Assembleia Legislativa, dentre várias outras pautas que nós teremos semana dentro, Roberto.
Esse é um projeto que está na pauta e se aguarda alguns posicionamentos. A respeito do decreto estadual, o decreto que termina agora na quarta-feira, dia 15, como que o senhor analisa?
Olha, Roberto, na verdade, assim, o governo, evidente, tem suas razões, né, pautadas, sobretudo, as avaliações técnicas da Secretaria da Saúde. O número de casos tem crescido de maneira bastante intensa, né, nesses últimos tempos. Já passamos aí de 1.000 famílias que sofreram de maneira ativa com as perdas, né, de, não é um número, né, é uma pessoa, é uma vida, é uma família que está dilacerada pelas perdas. Por outro lado, nós temos, evidentemente, um problema extremamente dramático do ponto de vista econômico, né, aí com medidas que podem, de fato, trazer consequências a curto, médio prazo, especialmente a médio e longo prazo, bastante graves, né. Então, assim, eu tenho me manifestado sempre no sentido, assim, eu acho que cada caso deveria ser avaliado com a sua peculiaridade. Então, por exemplo, optou-se, né, por fazer um planejamento envolvendo toda uma região, né. Nós temos um problema bastante severo, maior, na cidade de Cascavel, que é, já tem sido divulgado amplamente, ser aí o, talvez, o pior cenário do estado em termos proporcionais de números de casos confirmados e também de mortes, né. Então, Cascavel é uma situação que tem a sua peculiaridade. Mas do lado de Cascavel, nós temos municípios que têm as suas peculiaridades, por exemplo, municípios que não apresentam nenhum caso de Covid confirmado e que foi também aí atingido pelo decreto que acabou, claro, trazendo aí uma revolta grande para os empresários, né, que não veem razão, nesses casos em específico, para que haja, né, essa permanência. Mas, de qualquer maneira, Roberto, já estamos aí na iminência, né, já vence agora no dia 15 esse decreto. Eu tenho a impressão de que esse decreto não continuará, e se continuar, certamente será num formato diferente, não nesse que foi iniciado. Então agora é esperar para ver o que o governo anunciará daqui até quarta-feira. Hoje é dia 13, dia 15, vence esse decreto. Então, a partir de agora, não tem muito o que fazer, realmente é aguardar aí. Um ou dois dias não vai, né, não é o que vai mudar tanto o cenário. Então vamos esperar para ver o que o governo faz daqui para frente.
Começou dia 1º e vai até o dia 15. A gente pôde observar a manifestação de vários empresários. Os deputados sofreram alguma pressão de empresários para tentar, de repente, fazer alguma reivindicação junto ao governo do estado? O senhor, particularmente, chegou a ser procurado por empresários para tentar fazer uma defesa de um pensamento diferente desse do governo do estado?
Eu não diria, Roberto, nem pressão, né? As pessoas, elas têm um trato muito respeitoso com o nosso trabalho e sempre se dirigem a mim, né, com bastante pedido aí, o que a gente pode fazer. De maneira especial, eu recebi alguns contatos, especialmente de empresários e prefeitos, inclusive, dos municípios menores. Do município de Cascavel, não recebi, assim, esse pedido mais intenso, até talvez tenha havido uma compreensão maior por causa justamente do contexto de Cascavel, mas é claro que, mesmo em Cascavel, também se pode avaliar de acordo com as peculiaridades devidas. Me parece que, assim, uma boa normatização, Roberto, em cada caso, e uma boa fiscalização, que é isso que às vezes se peca, né? A falta de uma normatização clara e a falta de uma fiscalização efetiva. Esse é o grande problema. Às vezes acaba penalizando os nossos empresários por conta de ações irresponsáveis de pessoas que às vezes não estão inseridas nessa normatização. Mas as cobranças que me vieram, cobranças no sentido mais respeitoso da palavra, foi de municípios, como eu disse, ao redor de Cascavel, que não conseguiram entender as razões do porquê esse decreto atingiu a esses municípios também, sem que às vezes tivessem nenhum caso, ou tivessem pouquíssimos casos, e que poderia perfeitamente, com normatização e fiscalização, continuar o comércio abrindo, funcionando normalmente. Com o que eu concordei, inclusive entrei em contato com o líder do governo, o deputado Hussein Bach, que transmitiu, inclusive disse para mim por telefone isso, que transmitiria na essência tudo que eu passei para ele, para o governador. E talvez isso seja até importante para que daqui para frente o governo avalie, de repente, esses contextos dos municípios menores de uma maneira diferente. Contexto por contexto, né, Roberto?
Deputado, na semana passada a gente trouxe essa informação, gostaria de ouvir a opinião, porque o senhor tem acompanhado de perto também, em relação ao Trevo Cataratas, as obras sendo iniciadas em outubro, mas antes disso, já alguns serviços acontecendo. O Trevo Cataratas, aquela obra tão necessária, não é? E com aquela corte ileniense, como é que o senhor vem acompanhando essa? Porque algumas pessoas até, talvez, embora a gente tenha falado por aqui, ah não, mas com a crise, com a situação aqui, com a situação ali, período eleitoral, uma coisa não tem nada a ver com a outra, aquele acordo ileniense, a obra vai sair, o senhor está confiante?
Roberto, eu, antes de falar sobre, eu faço sempre questão de reforçar a essência do porquê que essa obra vai acontecer. E ela vai acontecer, com a graça de Deus e tudo o que nós temos, está muito concretamente colocado, né, em pauta nesse momento, desde o ano passado. Importante destacar mais uma vez, Roberto, que essa não é uma obra que terá um pai da criança. O pai da criança, nesse caso, será justamente a união das lideranças políticas e empresariais da região oeste do Paraná. qualquer um que se apresente de maneira diferente disso estará mentindo para a população, que é uma obra de envergadura gigante, que se arrasta por décadas, que muitos já fizeram palanque político dessa obra e que nunca aconteceu. E que agora, para nossa grande felicidade, nós tivemos essa capacidade, né, de nos unirmos. E foi esse o principal responsável por essa obra estar acontecendo. Me lembro como se fosse hoje, estávamos num encontro com o Dom Peruso lá em Curitiba, quando estávamos eu e o Marcel Micheleto, inclusive, e ficamos sabendo que estava em discussão esse recurso alto do acordo leniense. Nesse dia, nós começamos a fazer a preocupação seguinte, já, primeira vez, o registro, como disse, com o secretário de São Paulo.
Tá ruim o nosso contato com o deputado. Vamos tentar, deputado, restabelecer o contato. A gente não consegue ouvi-lo claramente para que o ouvinte tenha clareza em relação ao que o senhor está falando. São 10 horas e 46 minutos. Estamos conversando com o deputado estadual Márcio Pacheco. Me parece que agora nós temos uma condição melhor. Pode prosseguir, deputado.
Eu dizia, então, Roberto, de maneira resumida, né, que é uma conquista da união das lideranças políticas e empresariais da região oeste do Paraná. E lembro-me como se fosse hoje o dia, então, em que nós estávamos reunidos em Curitiba no encontro com Dom Peruso, estávamos eu e o deputado Marcel Micheleto, ficamos sabendo desse grande valor, né, que seria aportado a partir desses acordos de leniência com as concessionárias de pedágio. Provocamos no dia seguinte já o secretário Sandro Alex, apresentamos para ele o tamanho da importância dessa demanda para a região oeste do Paraná, pedimos que esse dinheiro fosse destinado para cá e de lá para cá. Foi uma luta grande. Primeiro, nos unimos na Assembleia, além de mim, o deputado Marcel Micheleto, à época, o deputado Hélio Rusch, e também, claro, o deputado Coronel Lee. E depois, fomos trazendo para Cascavel, região oeste, e as lideranças se uniram, e o governo sentiu essa união nossa, e graças a Deus foi confirmada a destinação desses mais de 100 milhões de reais, não só para o Trevo Catarata, mas também com o dinheiro da sobra desse valor para investimentos em terceiras faixas, né? Saindo de Cascavel, que é importante isso, até Guarapuava, que poderia ser o contrário, né? Iniciar as terceiras faixas de Guarapuava para cá. Não, nós conseguimos que as terceiras faixas na BR-277 sejam feitas de Cascavel para Guarapuava. Então, uma conquista importantíssima, Roberto, né? E que nós temos agora já o anúncio de que em outubro, com a graça de Deus, teremos o início dessas obras. Vai gerar, evidentemente, um transtorno, mas é claro que depois virá a bonança. Primeiro vem a tempestade, que vai ser aí todo esse transtorno que vai ser gerado, ainda maior do que já existe, certamente, durante a execução dessas obras. Mas claro que depois aí nós teremos, né, essa grande conquista para a região oeste. Eu estou muito feliz por fazer parte desse momento.
Muito bem. Algumas mensagens chegando aqui, fazendo referência ao período eleitoral. E esse é um assunto que está na pauta, inclusive, para essa nossa entrevista com o deputado Márcio Pacheco, falando entre outros assuntos. Mas agora vamos falar sobre as eleições. Não tivemos ainda a oportunidade de ouvi-lo falando sobre essa transferência do pleito para o mês de novembro, até porque o senhor é pré-candidato a prefeito aqui em Cascavel. E alguns ouvintes até buscando saber. A pré-candidatura, ela continua, ela caminha. É isso, deputado.
Roberto, a pré-candidatura nossa é algo pacificado no nosso coração. A pré-candidatura está posta, será levada à frente. Dizemos pré-candidatura nesse momento por uma questão legal, que é necessário dizer pré-candidatura. Mas, evidentemente, o partido tem toda essa boa vontade, a população assim, tem entendido a importância desse projeto. O grupo político que nos rodeia também tem essa concepção clara da importância da colocação do nosso nome como uma opção para a população de Cascavel. Então, é uma realidade. O nosso nome está posto, sim, como pré-candidato a prefeito de Cascavel.
Em relação às eleições de novembro, qual a avaliação que o senhor faz? Realmente essa mudança foi importante, foi interessante?
Eu entendo que ela é positiva, Roberto, em todos os sentidos. É importante porque certamente haverá um tempo maior para que, com a graça de Deus, quem sabe já tenhamos um cenário menos turbulento em relação à própria pandemia, à própria doença em si, com a proliferação que ela está nesse momento, que até outubro será, acredito eu, pior do que será em novembro, né? Que novembro certamente acredito que será melhor, já haverá mais medidas de segurança, normas estabelecidas e quem sabe já os primeiros sucessos, eventualmente, se Deus assim permitir, de uma vacina. E aí também entendo, Roberto, que é importante porque a população terá condições de avaliar melhor, né, toda a desenvoltura dos seus gestores durante esse processo agora dessa pandemia. Porque, às vezes, havia uma pressão, Roberto, muito forte para o Congresso Nacional, isso, informação muito confiável, de que os atuais prefeitos que trabalham com o processo de reeleição não queriam essa prorrogação do prazo, esse protelamento do prazo. Porque entendem que aí poderia, certamente, trazer um prejuízo para eles. Eu não entendo isso como prejuízo, eu entendo como leitura da população, para saber quem é quem, como que o prefeito vem se comportando. Então, entendo que haverá possibilidade da população fazer uma leitura melhor de como que será realmente a performance, né? Se será politiqueira, politicagem pura durante esse tratamento de uma crise tão grave, ou se será realmente de responsabilidade, primeiro, com o problema. E a política e a politicagem jamais é política em segundo plano.
Deputado, muito obrigado pela entrevista. Uma boa semana para o senhor.
Roberto, eu que agradeço o espaço, uma alegria falar contigo e sempre estou à disposição. Um forte abraço, uma abençoada semana de trabalho para todos nós. Deus abençoe.
Conversamos com o deputado Márcio Pacheco, deputado aqui de Cascavel, deputado estadual do PDT, falando inicialmente sobre os trabalhos da semana. E o deputado Márcio Pacheco falava também sobre o Trevo Catarata, sobre o decreto estadual e, por último, a respeito das eleições. Saber a opinião do deputado em relação às eleições que vão acontecer em novembro. Primeiro turno dia 15 e o segundo turno, havendo necessidade, no dia 29 de novembro. 10h52, intervalo e já voltamos. Vamos trazer a palavra do prefeito Paranhos falando sobre o decreto estadual. Vamos continuar monitorando as informações que chegam de Curitiba. Poderemos ter novidades, sim, a respeito do novo decreto ou de novas medidas a partir de quarta-feira. Vamos trazer uma entrevista com Valdinei da Silva, presidente do UFC Cascavel, no quadro de esportes aqui no CBN Cascavel, primeira edição. Ele já fala numa possibilidade do campeonato ser reiniciado no próximo fim de semana. Deveremos ter uma novidade nas próximas horas. Isso antecipa alguma informação em relação ao que pode acontecer a respeito desses outros assuntos que a gente está comentando? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. A CBN sempre antecipa as informações para você aqui, com toda a equipe trabalhando e levantando os fatos, para que você tenha ciência realmente do que está acontecendo em Cascavel, na região e no Paraná. Intervalo, já voltamos.